Bom, eu acho que vamos começar sobre falar da próstata mesmo, né? É sempre bom retratar essa questão, porque tem muito preconceito do próprio homem em fazer o toque, que é só fazer o exame, às vezes, de sangue, o PSA, mas a gente conversava aqui que, eu acho que o doutor fala, o que difere? Ah, tem o PSA e tem o toque. Geralmente o homem, a maioria, prefere fazer só o exame de sangue.
Isso, então é toda uma polêmica, uma questão folclórica, né? Nós aí, eu tava conversando esse dia com o Frigo, né? Me formei na Universidade Federal de Santa Maria, sou de natural de lá, faz 25 anos que eu sou médico, agora no que vem, né? Até minha turma tá querendo fazer uma reunião aí para comemorar. Então, o que eu percebi nessa minha caminhada aí como profissional da área da saúde? Ainda existe bastante mito, medo, folclore em relação ao câncer de próstata, né? Em relação ao exame de toque retal. Então, os homens, na verdade, não tem só novembro azul para se cuidar. Eles têm um período de um ano inteiro, depois o Frigo vai falar um pouco sobre isso. Mas a gente concentra um pouco mais as atividades, né, nesse mês, para que o homem procure mais, se preocupe com a saúde, né? Porque tem aquela história, ah, só vou no médico quando eu tô para morrer, uhum, né? E não é isso, né? A saúde em si, o foco é a prevenção, que é o que a Secretaria de Saúde aqui trabalha bem e que a gente tem cada vez mais atingir a população com atividade preventiva e não tratativa. Então, o que acontece, Álvaro? O exame do toque retal, ele é importante, tem que ser feito também junto com o exame de sangue. Então, agora na campanha do Novembro Azul, os homens estão procurando as unidades, estão fazendo os exames, e agora, no dia de amanhã, vai ter uma ação, né, nas 9 unidades de saúde aí, menos o CAPS, né, Frico? Então, todas as unidades vão estar abertas amanhã para os homens estarem indo lá para mostrar os seus exames e também fazer a solicitação. A gente também faz o exame de toque retal para fazer a avaliação da próstata bem feita.
Então, se amanhã o homem que for lá na cidade quiser fazer o toque, dá para fazer. É a opção dele. É, geralmente o cara vai lá às vezes com a ideia e não fazer.
É, com certeza, que nem o doutor falou, né? O exame, o PSA, ele é um complementa o outro, né? Sim. Tem que ser feito o exame de sangue, mas o correto é ser feito o toque retal, como ele falou, né? Então, que o no toque retal a gente diagnostica mais fácil, eu digo assim, de repente, o que não aparece lá no PSA.
O PSA tem coisa que não pega, então?
Isso.
É, quando a gente faz o exame de toque retal, né? Rapidamente ali o médico pode ver 5 ou 6 características da próstata. Em segundos, né? O que ele vai ver? A forma da próstata, a superfície da próstata, a temperatura da próstata, a sensibilidade da próstata, o formato, né? E também a consistência, uhum, né? Então são várias, não sei se não repetir um fator. Então são várias coisas que no momento, ali em segundos, o médico pode, né? Já tem um treinamento, né? Já pode estar percebendo. E isso é importante. 95% dos cânceres, né, tumores malignos de próstata são chamados adenocarcinomas, é o tipo histológico, tipo de tecido, né? Uhum. Quando o médico patologista vai lá na lâmina e olha. Então quase 100% são desse tipo, são divididos em baixo, médio e alto grau. Então, quando o paciente faz o exame de PSA de sangue, se o tumor maligno, câncer de próstata está no início, Álvaro, o exame pode estar normal, né? Então pode estar ali 1, 2, 3, 4 valor que é considerado normal, né? O paciente acima de, faz o exame, está acima de 10, já pode ser considerado um risco de ter tumor, né? Então, mas quando o exame está um valor mais baixo, pode estar ter já uma lesão que não aparece no exame de sangue, mas quando o paciente faz o toque, pode estar demonstrado ali. Então, essa é a importância de casar os dois exames.
Nós tivemos no Novembro Azul e teve uma convidada que relatou algo parecido com um câncer de mama. Ela disse que fazia prevenção, não aparecia nada, e ela uma noite no banho tocou, viu um caroço, e depois foi fazer um outro exame mais avançado e detectou, né, também aí o câncer de mama. E amanhã, para amanhã, Frigo, vocês vão ter 9 unidades abertas. Mas isso era por agendamento. Como é que foi esse agendamento?
É, na verdade, sim, vai funcionar das 8 às 14, né?
Sim.
Então, os parceiros fazem os seus agendamentos, mas a gente esperava que podia ser por agendamento e também o pessoal que chegasse ia ser atendido, mas superou as expectativas, eu digo assim, né?
Que bom.
Que bom, né? Que o pessoal procurou e tá procurando. Eu acredito que as vagas já estão todas preenchidas, mais de 30 pacientes por unidade, eu acho que vai ser atendido nessas 6 horas. Então, porque alguns pacientes é em média de 10 a 15 minutos, né, doutor, que leva para ser atendido, porque alguns vão demorar um pouquinho mais, alguns é só mostrar o exame. Então, nessa questão ali que vai dar para atender umas 30 pessoas por unidade, as quase já preenchidas.
Mas que bom. Só que vale lembrar que depois dessa data, no, durante a semana, aí você pode
isso, Alfa. É, não é só o novembro azul, né? Eu digo assim, né? Mas a partir da semana que vem, quem não conseguiu o atendimento amanhã, que é o sábado, eu digo assim, né? Pode estar indo na unidade, conversar com a enfermeira tem a responsabilidade, eu digo assim, de pedir os exames e depois só o doutor mostrar pro doutor para avaliação, né? Então, vai continuar a semana inteira que vem e continua o ano todo, na verdade, é a prevenção, né?
Doutor, é meio comum ter a impressão que o câncer de próstata só aparece em novembro, né? Só mais se fala em novembro, mas ele tá aí sempre e tem dados, inclusive, de incidências, ele pode levar à morte, ao óbito, se não for tratado.
Pode.
Falar nos problemas que ele causa no homem, né?
É, então, no Brasil, né, eu gosto muito da estatística, sim, sabe? Nossa medicina hoje é baseada em evidência. Então, o que que a gente sabe hoje no Brasil, né? Aí, mais ou menos, em torno de quase 70 mil casos de câncer de próstata no Brasil esse ano, né? 65, quase 66 mil casos, né? A gente sabe que ele está em terceiro lugar, né? Praticamente 30% dos tumores malignos no Brasil de câncer são relacionados ao câncer de próstata, né? Ele é só ultrapassado pelo câncer de maligno de pele, são esses câncerzinhos de pele, uhum, né? Mais comuns, né? Isso. E pelo câncer de mama, né? Então, ele é um câncer aí que tem alta incidência, alta prevalência, né? E ele está aí, né? O que que a gente tem que observar, né? Então, vamos falar um pouquinho de fator de risco, eu acho,
isso,
né, Álvaro?
Importante.
É, então, assim, geralmente os pacientes acima de 55 anos, eles têm um risco, já começa a se apresentar maior, né? É, eu já vi até de alguns profissionais dizer assim, ah, o câncer de próstata, todo homem vai ter o câncer de próstata ou próstata aumentada. A próstata aumentada eu até digo que sim, mas câncer de próstata não vai ser todo homem que vai desenvolver, né? Por isso que tem que ser acompanhado, né? A próstata, mais ou menos, ela tem o tamanho de uma ameixa, ela está localizada embaixo da bexiga, né? E ela, quando a uretra, que é o canal que sai da bexiga, ela abraça esse canal em toda a sua extensão, né? Como se fosse um canudo dentro de uma fruta, né? Ele atravessa a fruta, sai lá do outro lado. O que que acontece, Álvaro? Com o passar dos anos, a próstata cresce para fora, como uma fruta, mas também ela empurra esse canudo para dentro. Então, a mesma coisa que um limão, uma laranja pequena, você atravessar um arame, quando a laranja ou o limão são pequenos. Se você deixar a fruta crescer, tente depois tirar o arame. É mais difícil.
Tá pressionado.
Exatamente. É isso que acontece, né? Tanto para fora quanto para dentro a glândula cresce. E em alguns pacientes isso aí vai se tornar sintomático, né? Tem muitos pacientes que têm uma doença, né, que é chamada hiperplasia prostática benigna, que nada mais é o aumento da próstata, né? Então não é câncer isso, mas alguns pacientes todavia podem desenvolver câncer. Então aquele homem que está acima do peso, aquele homem que não faz exercício, eu trabalho bastante, mas não caminho, não faço academia, não tenho atividade física regular, né, umas 3 vezes por semana pelo menos, né? Que fuma, né? A questão do álcool, etilismo, tabagismo, excesso de peso, tem história familiar, né? O pai, o tio ou o irmão, né? Tem história de câncer de próstata. Então, esses são os fatores principais para esse homem, a partir ali dos 40, 45, se cuidar mais. Né? Se cuidar mais e procurar o serviço. Em novembro, mas também os outros meses do ano.
O ano todo, né?
Mas tem procura aí ao longo do ano, ou é menos?
Tem procura, sim, tem, com certeza. Mas é menor. Sim. Novembro, eu sempre digo assim, concentra mais.
Mais, né? É o que eu até falava, nós estamos na semana do doador de sangue, e ontem deu uma procura grande de doadores. Parece que quando você chama, a campanha é boa por isso, né? Traz esse pensamento. Agora, doutor, em questão de tratamento, né, para quem tem muitos homens que têm medo de saber a verdade, de buscar a verdade, por causa do tratamento, né? Porque quando se fala em câncer, já se remete aí a tratamentos um pouquinho mais complicados, tem uma quimioterapia. Como é que funciona?
O problema do câncer, culturalmente, assim, o que está carimbado na gente, né? É o câncer associado à morte, né? Então, a pessoa está com câncer, ela vai morrer. E não é verdade, tá? O câncer de próstata, assim como o câncer de mama e outros tantos tumores, aí sempre descoberto precocemente, tem até mais de 90% de cura, né? Todo câncer a gente tem que acompanhar o paciente após o tratamento por um período de 5 anos, né? Os oncologistas, né? Os médicos, colegas, especialistas sempre dão essa orientação pro paciente, depois que acabar o seu tratamento, se 5 anos depois o senhor não tiver mais recidiva da doença, ou metástase, o senhor está curado, né? O câncer de próstata é assim também. E como ele é uma doença lenta, né, insidiosa, crônica, às vezes ele demora, Álvaro, 15 anos para se desenvolver. Então, o que que acontece? O paciente tá ali com 50, 45, 60 anos, tá tudo bem. Aí começa a ter uma alteração para fazer xixi, para urinar, né? Não dá muita bola, aquilo ali vai se arrasta, no outro ano piora um pouquinho, da idade. Mas vai ao médico, faz um exame, faz uma consulta, faz o toque. Nós estamos aí para isso, né? Para ver se tá tudo bem. Às vezes é um pouquinho em relação ao aumento da próstata normal, aquilo que eu falei. Mas para isso tem a prevenção. Para isso tem o exame de PSA, para isso tem o TOC, né? É isso que tem que ser feito.
E aí, o que chama atenção, você falou que as pessoas temem muito o câncer, todo mundo tem medo, né? Mas essa mentalidade que tem câncer ou tem algum sintoma, não vou fazer mais nada, não tenho o que fazer, ela é uma informação muito mentirosa, né? Ficou muito baseado no passado. Hoje muita coisa evoluiu, né, doutor? Então a chance de cura, eu acho que de qualquer câncer, e falando da próstata, ela é grande hoje, muito grande.
É grande, e as pessoas têm que sempre pensar assim, o que que eu posso fazer para não ter essa doença? Ou já o meu pai teve a prevenção, o que que eu tenho que fazer? Alimentação com legumes, verduras, comer mais fibras, né? Evitar o que eu puder, a gordura, tentar evitar o cigarro e o álcool, né? Hoje eu sou obeso. Obesidade a gente sabe que é uma doença.
Sim.
Não é questão do belo ou do feio. Belo ou do feio é rede social, é Instagram, coisa que não é para pessoa, né? E eu costumo dizer assim para os pacientes, olha, você não pode se comparar com outra pessoa, você tem que se comparar com você mesmo. Então você é hoje, o que você deixou de ser ontem e o que você vai ser amanhã é depois de hoje, tá? Então, a gente tem que se comparar com a gente mesmo, não com o teu vizinho, o teu irmão, o que que tu tem com o teu amigo, o que que você tem que fazer? Se cuidar, tentar melhorar. Ah, mas eu não consigo perder peso. Claro que é difícil emagrecer, é muito difícil, mas a pessoa tem que entender, ter força, ter vontade para fazer a mudança na vida dela, né? A gente tem muitos problemas na nossa vida e às vezes a gente desconta comendo, desconta indo beber ou fumar, e a gente sabe que isso aí não vai resolver.
Sim.
Então a gente tem que observar, ouvir um profissional e procurar se ajudar, né? E em relação a tumores, a câncer, agora em específico o câncer de próstata, é isso aí. O que que tem que fazer? Tem história familiar, a partir dos 40 anos começa a cuidar. Tem algum fator de risco desses que eu falei? Procura evitar, procura mudar. Ah, eu tô com excesso de peso, procura uma nutricionista, um médico, um nutrólogo, né? Ah, eu vou procurar a secretaria quando tem a campanha, né? Frigo, beleza, mas durante o ano também pode procurar.
Ou seja, essa hereditariedade, que é puxada genética, não deve ser uma desculpa, né? Acho que tem que ser uma motivação.
Exato.
Se eu tive casos na família, né, Frigo? Tive com casos certeza. De qualquer situação, opa. Então eu tenho que fazer algo a mais para me preservar, né?
Com certeza. Eu digo assim, a prevenção é a melhor remédio, né?
Sempre, cara.
Lá pro, mais barato, pro futuro, inclusive. E inclusive é mais barato.
Lembrar os homens, né, que com a história familiar que a gente tá falando aqui, o risco de câncer de próstata dobra, Álvaro.
Dobra. Se não se cuida então em nada, já era, né?
Já era.
Porque eu vejo assim, ó, o doutor falou das redes sociais, hoje é bem importante trazer.
Isso.
Porque a rede social, ela apresenta muitas vezes lá, você segue uma pessoa que é influencer e tal, só que ela tá ganhando dinheiro para postar lá frações da vida dela, partes da vida dela, ela vai postar parte boa, muitas vezes, não vai para postar os perrengues do dia a dia.
Exatamente.
Então não dá para se basear naquilo. Tira o que é de bom, que é proveitoso, de informação, para usar a seu favor. E me parece assim que as pessoas, algumas pessoas pensam assim que tem que aproveitar a vida. Só que daí esculacha tudo, né? Ou aproveitar a vida é exagerar, comer de tudo, o que eu quero fazer, eu vou fazer. Mas eu acho que não é assim, né? Eu acho que a gente sempre fala aqui que tudo na vida é um equilíbrio, né? Então eu gosto de fazer essa comparação, porque você tentar seguir a vida de outra pessoa, o doutor falou, cada um tem o seu estilo, a sua genética, o seu modo de ver, né? Mas dá para sempre buscar melhorar.
Eu digo assim, aproveitar a vida, a gente pode aproveitar, né?
Opa.
Mas se cuidando, né?
Melhor
então,
ainda, você vai viver mais.
Vai viver mais e vai se prevenir.
E o que a gente fala é a gente estar bem agora, tentar ter uma vida alegre, feliz, e procurar com prevenção à saúde ter uma coisa chamada envelhecimento bem sucedido, Alves.
Isso.
Né? É que você chegar aí com 60, 70, 80, 90 anos, como você está agora, ou até melhor, né? Mas como é que eu vou fazer isso? fazendo prevenção, né? Fazendo exercício, cuidando da alimentação. Ah, mas eu não posso isso, não posso aquilo, não tem, não sei o que lá. Se você se organizar, você consegue fazer tudo. Você consegue.
É disciplina.
É ter disciplina, né? Mas é uma disciplina para a vida, né? Para a saúde. Né? Há problemas, há doenças, vão surgir situações, vão, mas hoje, como tem a parte da mídia aí que é prejudicial, também tem a parte boa.
Sim, sim.
Né? Então eu digo, a gente não pode ficar se comparando com A ou B porque eu vou fazer uma dieta que aquele artista, aquela influencer lá digital faz, porque vai servir para mim. Não vai servir. Né? Nós somos parecidos, porém individuais. Né? E nós temos diferenças muito grandes de uma para outra pessoa. Então a gente tem que trabalhar o individual para a gente ter o resultado certo.
Perfeito, então. Dado o recado aí, doutor, mais algum ponto importante aí sobre saúde do homem, né? A gente falou da próstata, mas a saúde do homem, como da mulher, como do ser humano, ela é bem ampla, né?
É, eu acho que tem que observar a hipertensão arterial, que hoje as comorbidades, né? O que ocorre em relação à pressão alta e à diabetes são as causas que da idade vêm dessas doenças, são as que mais matam as pessoas, né?
Uhum.
Né? E não é covid, não é pneumonia, não é outras doenças, e sim a hipertensão e a diabetes, né? E a prevalência e incidência delas são altíssimas aqui no município e em todos os outros, né? Então também afeta a questão da saúde do homem muito isso. Então isso tem que ser trabalhado, porque são doenças incuráveis, né? São doenças que existem tratamento, mas que não tem cura. Então tem que ser acompanhado essas pessoas, e principalmente agora uma reflexão, né? No modo, no estilo de vida do homem, né? Alguns precisam fazer reeducação alimentar e entender que é um processo que é para eles, né? Só eles vão ter esse benefício mesmo.
Perfeito. Obrigado, doutor. Bom final de semana. Cleverson, alguma informação?
Obrigado, Álvaro.
Pra
só
tá tudo organizadinho já.
Tudo organizado. Só agradecer, né, a cultura, sempre para liberar o espaço para a gente estar falando um pouco sobre saúde. E agradecer ao pessoal que foi, agendou, fez o seu agendamento e que teve uma demanda boa, digo assim, né? Que vai dar um fluxo bem grande nas unidades aí. Beleza?
Isso, e assim, se porventura alguém que agendou não puder ir, que avise também, né?
Isso, você conseguir avisar, daí a gente consegue de repente encaixar ou chamar aí alguém para ir. E durante a semana que vem também vai ser feito os exames, vai ser feito as consultas. Se o pessoal que não conseguir ir no sábado, pode estar indo na semana.
Então amanhã das 8 às 14?
Isto.
Então tá bom. Obrigado, secretário Cleverson Frigo. Obrigado, doutor Eduardo Miles da Costa. Sempre com informações voltadas à prevenção e, claro, à vida. E é uma vida boa, né? Dentro do equilíbrio.